Aqui no canal esse tema sempre retorna. Eu sempre gosto de falar, é um assunto que não é que eu domine, mas é um assunto que eu me sinto mais confortável de falar. Então hoje a gente vai falar sobre esse tema das duas verdades, né? Ou seja, verdade relativa, verdade enganosa, né? E a verdade verdadeira, verdade definitiva. Lá dentro até vou dizer um pouco porque eu não gosto tanto de usar a palavra verdade desses dois âmbitos. Esses dois âmbitos de exame que estão presentes nos sutras, principalmente nos sutras Mahayana, embora também lá dentro eu vou examinar qual é a origem disso nos sutras do Kanani Pali, né? Então, vamos lá dentro, né? Eu vou me repetir coisas que eu já falei em vídeo, mas o pessoal, né, parece que às vezes não vê. E esse vídeo é o 51º vídeo do Farol da Certeza. Não, fica aí, pessoal. Tá começando assunto novo, né? A gente não vai voltar nos tópicos anteriores para explicar isso. Então, pode ficar aí mesmo se não assistiu os outros 50 vídeos. Mas quem quiser assistir, né? Pode ir aqui na descrição e ali tem o texto que eu estou traduzindo e os vídeos ligados a cada trechinho que eu estou comentando ou tentando entender junto com vocês. Vamos lá.
TZAL.org apresenta Tendril, conexões auspiciosas.
Quem quiser pedir os cartões, né, por favor, envie o um e-mail para conexõesauspiciosas@gmail.com, conexõesauspiciosas@gmail.com, sem o tio, evidentemente, e eu envio esses cartões, estarei enviando assim que eu puder. Por favor, envie o endereço completo com o CEP. E quem achar interessante fazer uma contribuição para esses cartões ou para manter essas atividades aqui, de divulgação das coisas que eu penso a respeito do Dharma, pode, olhar aqui no código QR ou no conexõesauspiciosas@gmail.com, que é uma chave Pix. E você pode, né, fazer suas contribuições em qualquer valor e também pelo PayPal e etc., né, nesse outro endereço que vai aparecer logo em seguida agora, né, que é tsal.org/patronagem. E ali tem todas as outras formas se você por acaso não se sente confortável com o Pix, né. Bom, claro, né, se não puder, não quiser contribuir financeiramente com o canal, eu entendo completamente. Eu mesmo não sou uma pessoa que costuma fazer esse tipo de contribuição para pessoas no YouTube e na internet de forma geral. Acho que tem uma pessoa só que eu contribuo, mas é um conhecido pessoal meu. Mas um jeito de ajudar, assim, né, é você, sei lá, comentar, né, postar isso em redes sociais, um vídeo que vocês acham interessante, e principalmente se inscrever no canal, que é muito importante para nós. É chato a gente ficar repetindo. Eu mesmo vejo tanto YouTube e vejo tanta gente pedindo para se inscrever no canal, mas depois que a gente começa a viver nessa vida dos números aqui do YouTube, a gente vê que faz uma diferença bem grande quando tem inscritos, né? Então, por favor, né? Se vocês querem divulgar esse material para outras pessoas, se vocês veem validade nisso, façam essa atividade de divulgar mesmo, pegar o link e botar, né, no Facebook, no Instagram, no, sei lá onde é que vocês frequentam. Mandar pelo WhatsApp para alguém, etc., por e-mail, né? Ou, né, se inscrever no canal, que também ajuda. Enfim. Então, lembrando, a gente está fazendo esse estudo, né, desse livro do Mipham Rinpoche, que se chama O Farol da Certeza. O Farol da Certeza, é um texto que o Mipham Rinpoche escreveu aos 8 anos de idade. E ele lida principalmente com a relação entre. São 7 questões que ele responde, e ele lida principalmente com a relação entre Sutra e Tantra. Então, Sutra e Tantra, aqui nós estamos tratando de duas categorias de texto dentro do budismo. Os sutras, né, a gente tem os sutras do Kanani Pali e os sutras do Mahayana, que são em várias línguas, principalmente, né, em sânscrito, daí traduzidos para o chinês, para o tibetano, para o japonês. E nós temos os Tantras, que são as escrituras. Essa palavra é esotérica, né? As escrituras mais secretas, mais mantidas em sigilo, que o Buda ele mesmo ensinou de uma maneira mais reservada, porque eram ensinamentos que necessitavam de um praticante com maior acumen, maior qualidade, E, né, então ele ensinou isso de forma. Porém, né, nos tempos degenerados que a gente vive, esses ensinamentos são ditos, né, são profetizado que os ensinamentos dos tantras, né, o Vajrayana, então esse é outro nome do budismo para budismo tântrico, budismo tibetano, budismo. É que nem todo budismo tântrico é budismo tibetano, né? Então, nasceu na Índia, tem, né, tem no Japão também, por exemplo, tem na Tailândia, ocasionalmente aparecem elementos dentro dos países onde tem o Theravada e assim por diante. Mas, por excelência, né, o Vajrayana é um sinônimo para Tantra, né, budismo tântrico. Tem um vídeo sobre budismo, sobre Tantra, né, o que é Tantra, o que significa Tantra. Não é isso que você está pensando. Vai lá olhar. Tá na descrição. Bom, basicamente, então, é a relação entre o Mahayana e o Vajrayana. Entre os ensinamentos do Buda que eram concedidos para um certo tipo de audiência e os ensinamentos do Buda que foram concedidos para outro tipo de audiência, né? Dentro disso, né, nós temos essa relação, daí nós temos essa disputa que a gente vai ver o quinto ponto tem a ver com essa disputa que aconteceu dentro do Tibete, mas tem relação com os sutras Mahayana, né? Então, os sutras Mahayana eles têm essa coisa do sentido definitivo e do sentido interpretável. Então, às vezes, o Buda ele está falando de um jeito que diz respeito à verdadeira natureza das coisas. Então, ele está explicando vacuidade e assim por diante, né? Outras vezes, o Buda está dando explicações que vão beneficiar um ser num determinado ponto da sua trajetória espiritual lá, mas que não necessariamente refletem a verdade final sobre as coisas. São uma verdade interpretável, uma verdade condicionada, uma verdade limitada, uma verdade dentro do espaço e do tempo, e que funciona para esse e para aquele ser, né? Então, esses são os ensinamentos que dizem respeito, são interpretáveis. Então, tem os sutras que estão mais voltados para ensinamentos definitivos, vacuidade, não dualidade, né? O que a gente chama de prajnaparamita, né? Perfeição da sabedoria, que é vacuidade, né? Então, quando eles estão lidando com esses temas, assim, de uma forma direta, a gente está falando de sutras do sentido definitivo, cujo maior conteúdo dentro deles tem a ver com sentido definitivo. Quando a gente está falando em sutras que estão explicando vidas passadas do Buda, moralidade, karma, vários aspectos ligados à prática e assim por diante, né? Como as pessoas podem, sei lá, formar a sangha, né? Várias coisas que tem dentro do Dharma que não dizem respeito a esses outros temas, são definitivos, vacuidade e assim por diante. Esses são sutras expedientes. Essa divisão, ela não é invenção do Mahayana, ela existe na interpretação dos sutras do cânone Pali também, né? Então, se entende que o Buda tem coisas que ele fala que precisam ser interpretadas em contexto. E tem coisas que ele fala que são livres de contexto, que são absolutas, que são definitivas, né? Absolutas não significa. A gente não está dando aqui nenhum grau de absolutismo no sentido teísta, né, dizendo que são verdades inefáveis e assim por diante, misteriosas e assim por diante. Não, elas simplesmente elas não dependem de uma interpretação temporal ou causal e assim por diante. Elas ocorrem dentro do reconhecimento da própria sabedoria, né? Então, lá no Tibete, né, quando a gente vai ter essa tradição ampla que reconhece todas as tradições tibetanas, né? Então a gente não está falando aqui de alguns outros lugares que o Tantra normalmente é perseguido e mal visto em alguns lugares. No Tibete, não. No Tibete, sempre todas as tradições tibetanas são Vajrayanas, são tântricas, né? Quando a gente fala do budismo tibetano, embora o budismo tibetano não seja sinônimo de Vajrayana, todo o budismo tibetano é Vajrayana. Algumas sanghas, porque elas entendem que o Vajrayana é um pouco inacessível, um pouco difícil, elas se focam em ensinar mais o Mahayana. Mas elas têm um ensinamento, tem que ter uma sensação, tipo, se disso tem um nome tibetano, tem que ter um ensinamento Vajrayana ali dentro, né? Exceto no Brasil, que é carnaval, é qualquer um diz qualquer coisa, né? Então aqui no Brasil não vale isso, né? Mas lá no Tibete vale. Aqui você diz qualquer coisa, né? Qualquer, né? Ah, tem Vajrayana, tem Mahayana com Tsog, tem Mahayana com Guru, tem um monte de coisa estapafúrdia acontecendo por aqui, né? Mas enfim, quem conhece as características do Vajrayana, as características do Mahayana. Mas dentro lá da dentro dessa desse pessoal, a gente tem dos tibetanos, né? A gente tem a tradução, não é tradição, a tradução antiga, né? Que é a escola Nyingma. Por que tradução antiga? Porque eles pegaram os tantras que eles pegaram foram os primeiros budistas no Tibete, e eles levaram textos indianos a que eles tinham acesso na Índia naquela época. E quando outros teve uma decadência depois disso, né, um período de decadência, e quando o budismo foi ser restabelecido dentro da, não que eles tenham desaparecido completamente, mas quando outros tibetanos foram na Índia atrás de fontes indianas para o que eles estavam fazendo, eles encontraram outros conjuntos de tantras. Então, aí a gente tem as escolas da tradição antiga, tradução antiga e a tradução nova, né, que a gente chama de Nyingma e Sarma. Então, as Sarmas são as outras três, normalmente, que se fala, às vezes fala mais, fala cinco, né? Então, as três que se fala é Sakya, Kagyu e Gelug, né? São as mais conhecidas, que mais se fala dessas nova tradução, né? E dentro das... Às vezes fala Jonang também, né? Então, e a tradução antiga é a Nyingma, né? Tradução Nyingma, que é a tradução do Mipham Rinpoche, o autor desse texto, né? Então, que tem bastante... Todas as quatro estão presentes no Brasil. E às vezes em termos da presença deles varia o peso, assim, vamos dizer, né? Então acho que Nyingma talvez seja mais presente em termos de existir, né, de trazer professores e ter praticantes, e tem várias formas de tradição Nyingma, porque também, né, o budismo não é uma coisa pequena. Cada uma dessas, né, a gente fala assim, ah, já falou que tem Sutta e Tantra, tem Canon e Pali, tem um monte de coisa, isso aí antes de chegar no Tibete. Aí chegando no Tibete tem esse monte de coisa também acontecendo, né? Mas enfim, eu estou tentando contextualizar de onde que vem essa discussão, essa disputa que está acontecendo no texto, né? Então essa disputa é entre alguns elementos, né? Então a maioria dos elementos da nova tradução, né, dos tantras traduzidos posteriormente a uma época de decadência que teve no Dharma, lá pelo ano 1000, mais ou menos, né? Então o budismo lá pelo século 8º, século 7º, 8º, 9º, né? Então entra a tradição, a antiga tradução, né? Eles fazem essa tradução comandados por Kempo Shantrak Chita, Rei Trisson Dewsing e Guru Rinpoche, Guru Padmasambhava. Então eles fazem essa primeira leva de traduções, né? E daí entra um rei problemático lá e tal, um tempo depois, e o Dharma entra em decadência. E uma das formas de ressurgência do Dharma foi essa nova leva de pessoas que viajaram como Marpa, né, viajaram para encontrar Tilopa, mestres, os Mahasiddhas na Índia, e receber essas transmissões que a gente chama de novas transmissões, né, novas traduções. Então, normalmente assim, não tem muito. Na sua maior parte, não tem muita má vontade entre a antiga tradução e as novas traduções, né? Aconteceu de haver, depois de um tempo estabelecido, aconteceu de começar a haver sectarismo. E, como eu já comentei num outro vídeo, parte desse sectarismo hoje em dia já não é corroborado pela evidência arqueológica, né? Então, hoje em dia se tem, por exemplo, uma acusação comum das novas daquelas pessoas que tinha uma vontade com a antiga tradução dentro da nova tradição, né? Tradução. O pessoal da nova tradução que tinha algum problema com os tantras da antiga tradução, eles diziam, não, isso daí não existe, nós não vimos na Índia, não existia, não, tem umas coisas assim meio esquisitas que, embora estritamente falando, né, se fizer uma análise fria, se realmente eles estivessem em contato com o texto, não tinha nada de exatamente muito profundamente diferente, particularmente falando de tantras do Anuttara Yoga Tantra, como Kalachakra, como Hrivajra, né? Então, eles não tinham um problema com a, mas eles começaram a dizer que era inventado, né? E hoje em dia os arqueólogos, eles já disseram, não, não, a gente encontrou alguns desses textos originais, então não tem por que duvidar que os tibetanos estariam inventando, né? Então, não sei como é que eles teriam essa capacidade de ficar produzindo textos daquela qualidade, né, num contexto tibetano naquela época, né? Então, com certeza eles dependiam dessa questão de tradução. Mas enfim, né, daí com o tempo começou a aparecer diferenças que a gente pode chamar de doutrinárias, assim. E a diferença essencial, a gente vai tratar aqui nesse... A gente já tem tratado de várias diferenças que tem, né, entre a interpretação das novas traduções da antiga tradução. Mas a diferença essencial, assim, tá na relação que eles fazem entre Sutta e Tantra. Então, Parece que quando a antiga tradução entrou no Tibete com o Sutil Tantra, houve uma ênfase muito grande no Tantra, e as novas traduções elas também chegaram com uma ênfase no Tantra, mas começaram a desenvolver uma ênfase no Sutra. E com isso, eles, nessa divisão, em termos dessa divisão de verdade definitiva e verdade relativa, né, os dois tipos de verdades, duas verdades, eles começaram a dizer assim: bom, nós temos os dois giros da volta do Dharma, né? Os dois giros, os três giros, né? Os dois últimos giros. O primeiro giro é o Kanuni Pali lá, né? Os dois outros giros são os Sutras Mahayana, e alguns Sutras Mahayana, né, ligados a Tathagata Garba, ficam no terceiro giro da roda do Dharma. E dentro, né, natureza de Buda, né? Então seria mais ou menos assim: moralidade, foco em moralidade, foco em ética. Depois, principalmente, né, foco em ausência de eu também, foco em ausência de eu, ética e tal, lá no Kanuni Pali. Depois, vacuidade, sentido definitivo, Nagarjuna e assim por diante. E depois, esses ensinamentos de natureza de Buda, que a gente liga mais à transmissão de Asanga e assim por diante. Dentro dessa transmissão, nesse terceiro giro aí, lá como um adorno, assim, a gente tem o princípio do Tantra e o desenvolvimento do Tantra. Então, o Tantra, ele não corresponde ao terceiro giro, mas ele está no terceiro giro inteiro, né? Então, né, quando a gente começa a falar de natureza de Buda, aí surge essa coisa de meios hábeis muito. Quando a gente fala meios hábeis, a gente está falando, né, de várias formas de praticar, né? Então, por exemplo, visualização de deidade é um meio hábil, e vários meios hábeis, várias deidades, vários implementos e assim por diante, né? Então, e toda a parafernália que tem dentro do Vajrayana a gente chama de meios hábeis, né? Vários aspectos, assim. É uma palavra muito ampla. Bom, ok. Aí, qual é a discussão que há entre esse pessoal do segundo giro? Não, não é o pessoal do segundo giro. É o pessoal da nova tradução e o pessoal da tradução antiga. O pessoal da nova tradução começou a dizer, alguns deles, né? Começou a ter uma preferência pelo segundo giro, em termos dos ensinamentos definitivos. Então, basicamente, eles começaram a afirmar assim: o Buda ensinou o Dharma em três giros, a visão definitiva está no segundo giro, né? Prajnaparamita, na cabeça, e era isso. E o terceiro giro só tem, é melhor, é superior, mas só por causa dos meios hábeis. Ele não tem nenhum tipo de visão mais sofisticada, né? Então, essa seria a visão. Na verdade, isso penetrou dentro da Nyingma também, então não há professores Nyingma que estejam isentos de pensar dessa forma. Mas o Mipa Rinpoche, ele vai dizer: não, a visão tradicional lá de Rongzompa, né? Que passou por Longchenpa e assim por diante, essa visão, ela determina que não, nós não temos uma visão superior, ou a visão final, não, ela está no segundo giro, mas ela também está no terceiro giro, com alguma sofisticação a mais. Então tem duas ou mais visões da vacuidade, né, mais sofisticadas. Então não adianta só ter uma prajnaparamita, tem mais de uma prajnaparamita, tem várias prajnaparamitas, né? E tem inferiores e superiores, e daí no Tantra a gente tem, né, sabedorias mais aguçadas. Não é só uma questão de diferença entre ter meios hábeis e não, que já é uma marca de superioridade. Há uma superioridade também em termos da visão. Ok. Também há. Aí aqui a coisa realmente fica complexa, né? Porque a gente tem alguns proponentes da nova tradução, que eles vão, em vez de escolher lá o sentido definitivo no segundo giro, eles vão botar o sentido definitivo no terceiro giro. E daí tem a questão de preferência, que é a questão própria desse capítulo, que é se a pessoa prefere a verdade relativa ou a verdade definitiva. Aí a pessoa pode perguntar: mas óbvio, né? Se é definitivo é melhor, então eu quero a verdade definitiva, né? Se é a primeira. Aliás, a gente vê assim, quando a pessoa está começando no Dharma e começou a estudar um pouco de caminho do meio, A nossa tendência, né, a gente vê nas pessoas também bastante isso, a nossa tendência é dar uma priorização para o sentido definitivo. Então, o sentido definitivo parece, né, para que que eu vou perder tempo com o que é relativo? Quero saber só o sentido definitivo. Mas, né, toda essa categoria de compaixão está dentro do sentido relativo, né? Então, o sentido relativo, para entender os seres, né, como é que um Buda vai beneficiar os seres e assim por diante. Ele precisa entender tudo no sentido relativo também. O sentido relativo é imprescindível, vamos dizer assim. E em alguns sentidos, né, aí, por exemplo, quando a gente vai falar da tradição Gelug, eles vão dizer que é importante dar mais ênfase para o sentido relativo, né? O Tsongkhapa, ele teve essa mensagem da deidade tutelar dele, né, de Manjushri. Manjushri disse para ele: não, você deve se focar em determinar o relativo. Então a gente vai ver, né, uma ênfase muito grande em tentar salvar, a palavra salvar as aparências, né, parece muito, parece negativo, parece pejorativo, né? Mas quando as pessoas caem muito, né, elas caem muito no extremo do sentido definitivo, elas começam a perder moralidade, elas começam a perder entendimento do mundo comum, da operação do mundo comum e assim por diante. Então, houve essa ênfase, né, por parte de Tsongkhapa, de focar o sentido convencional, o sentido relativo das coisas para benefício dos seres, né? E aí, também dentro da nova, das escolas da nova tradução, teve a ênfase oposta, né? Então, teve um pessoal que disse: não, 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 o negócio é o seguinte, nós não vamos perder tempo com o que é enganoso por natureza, né? E nós vamos direto para essa vacuidade, que é a grande vacuidade, que é totalmente livre de engano. Como ela é totalmente livre de engano, ela não vai produzir cognição inválida. Então a gente não precisa se preocupar com o que é relativo. A gente não precisa se preocupar em nenhum pouco em preservar as aparências. Vamos dizer assim, né? Preservar as aparências aqui com todas as aspas, porque a gente está falando preservar as aparências não com o sentido convencional, mas dentro do Dharma, né? Então, que aparência e vacuidade é a mesma coisa, né? Então, tá lá no Prajnaparamita, todo mundo já tá já careca de saber para aparência e vacuidade é a mesma coisa. Se a pessoa dá preferência para aparência ou preferência para vacuidade, ferrou, né? Então, o que o Mipham vai fazer aqui, o que ele já tem feito em outros capítulos, é falar dessa coalescência. O autor, o tradutor do livro que a gente está usando, ele gosta de usar essa tradução para o termo, né? E que eu gosto de usar a palavra união, né? Então aqui também a pessoa pode lembrar daquela coisa da não dualidade que eu falei no vídeo anterior. Então aqui essa não dualidade entre aparência e vacuidade, a não dualidade entre definitivo e relativo, né? Então, do ponto de vista relativo, tem separação entre relativo e definitivo. Do ponto de vista definitivo, não tem separação entre relativo e definitivo. E aí o Mipo Rinpoche, aí ele complica tudo, né? Daí ele pega e ele pega o segundo giro da roda do Dharma e diz assim: quem é que fala do relativo aqui do segundo giro da roda do Dharma? Aí tem uma disputa que é entre o que chama de, né, os Marandupas, né? Os Vatantrikas, né? Que são aqueles detentores de uma lógica privada, de uma lógica que pode ser estabelecida sem o Purvapaksha, né? Sem a necessidade de usar a visão do oponente primeiro, né? Então, Purvapaksha é essa apresentação do oponente, né? Então, algumas vezes se chama esses proponentes de vacuidade de dogmáticos, né? Então, no segundo giro, a gente vai falar em definitivo e em relativo. Quando a gente fala em relativo, apresentação de relativo da vacuidade, parece muito confuso isso, né? Mas quando a gente vai explicar vacuidade para uma pessoa que tem uma forte presença mental no relativo, a gente ensina o relativo, né? Os budistas ensinam o relativo de uma forma que tende a, né, ao definitivo, mas que tende ao relativo. Então, a forma de apresentar a vacuidade que tende ao relativo é apresentar ela através de um dogma, explicar a vacuidade, assim como a vacuidade é assim, né? Você tem existência condicionada, existência dependente. Se você tem dependência, então você tem composição. Se você tem composição, você tem impermanência. Você tem todas essas características. O objeto em si, ele não pode ter uma essência, não pode ter uma realidade inerente, então ele tem que ser vazio, né? Então a pessoa começa do zero e diz para a pessoa: olha, vacuidade é isso, né? Aí a a prasangika, né, a outra forma, né, então a gente tem a forma de apresentar o definitivo com relação ao definitivo, você começa a questionar o interlocutor, e o interlocutor vem com uma visão dele. Normalmente, né, na minha experiência, quando as pessoas vêm falar de vacuidade, elas tendem a querer dizer: tá, mas vem cá, mas a gente não vai cair tudo, não vai ser um niilismo, porque eles pegam a palavra vacuidade, e a palavra vacuidade ela não tem um branding muito bom, né, na nossa cultura, porque é uma coisa que é vazia, uma coisa que não soa bem, não é boa para nós, né? Então a pessoa, né, ela vai por aí. E aí, a partir da ignorância que a pessoa vai apresentando, você vai revelando, né, as características. Esse é o um método que seria, né, consequencialista, contrário do dogmático, que apresenta a vacuidade. Então, essa vacuidade que a vacuidade que você chega a explicar com relação ao relativo, ela tem uma validade relativa e ela vai, talvez, gerar mérito suficiente para você conseguir estabelecer esse tipo de questionamento que vai levar depois a refutação consequencialista, e você vai, com isso, praticar e ver diretamente como isso acontece, né? Então, qualquer estudo que você faça em termos dessas características vai levando você para mais perto do entendimento. E isso tudo na categoria de sutra, né? Então nós estamos falando do sutra, e tem essa divisão entre o que é, né, o Subhatantrika, o Prassangika, né, o relativo, o que tende ao relativo, o que tende ao definitivo. E daí também tem o puro pramana do relativo, que é como é que você estabelece a validade das coisas convencionais, que é importante no Dharma, principalmente porque a gente está falando de moralidade, a gente quer estabelecer por que uma coisa é certa ou errada, por que aceitar ou rejeitar uma coisa. Então a gente também raciocina dentro do relativo, dentro desse escopo aí, né? Então o Mipham faz essa divisão. Olha só, no Sutra, no segundo giro, você tem tudo isso. Você tem todos esses modos aqui. O nosso oponente, normalmente, ele vai dizer: olha, o modo Suvatantrika, ele é perda de tempo. A gente está dizendo: não, tem algum uso, algumas pessoas precisam do modo Suvatantrika, algumas pessoas precisam ter mais prâmana do relativo, elas precisam pensar o relativo melhor também. E outras pessoas não, já têm acesso a fazer a dialética da Prassangika lá, produzir o consequencialismo e tal, etc., e produzir uma vacuidade intelectual que vai levar elas para a prática. A gente está vendo que aqui no segundo giro tem muito uso do intelecto, né? Então, o segundo giro, ele é muito caminho dialético, né? Caminho que usa muito diálogo, assim. Aí, estudo de livros e assim por diante. Então, ele vai dizer assim: bom, então a gente tem no segundo giro a gente tem essas formas de cognição válida, pois vacuidade que tende ao relativo e vacuidade que tende ao absoluto. Aí no terceiro giro a gente vai ter a mesma subdivisão, assim, a gente vai ter um estudo convencional das coisas, só que daí, aqui, quando a gente está falando do segundo giro, a gente está falando de pessoas comuns, vamos dizer assim, pessoas que não são praticantes de meditação por muito tempo. Então elas estão lá, estão nas suas atividades corriqueiras, assim, tem que lidar com, né, cozinha do mosteiro, tem que lidar com, sei lá, comprar na venda as coisas e assim por diante. Os yogis que estão lá meditando, eles estão, né, produzindo outras experiências, e daí os ensinamentos, né, que estão ligados à natureza de Buda, eles fazem mais sentido. Então aqui a gente vai colocar um relativo, né, um estudo do relativo, uma prâmana do convencional que tem a ver com experiências meditativas. E daí aqui a gente coloca, né, a Laya Vijnana, todos aqueles ensinamentos de Yogacharya e assim por diante, eles estão dentro desse contexto, mas ainda seja num convencional, um estudo das coisas, assim, né, relativas, seja num estudo das coisas que da vacuidade, ou do sentido definitivo, que tende ao relativo, né? Então a gente pode ter essas duas coisas aqui. E novamente a gente tem a prassangika, como, só que aqui uma prassangika da não elaboração. Então aí não é uma prassangika dialética, é uma prassangika que é uma grande vacuidade, que ela não é elaborada e assim por diante, né? Então a gente tem dois itens em cada, até três, né, se a gente contar o convencional, o falar do relativo e assim por diante. Em termos do relativo, A gente tem três, né? Mas se a gente contar, é um mapinha com segundo giro, terceiro giro, relativo absoluto, e ainda tem um convencional embaixo. Então, isso para um proponente da nova tradição mesmo, seja os Alá de Tsongkhapa que preferem defender melhor o relativo, seja os Alá, sei lá, Shen Tong, que gosta de defender o definitivo, o Mipan tá viajando, né? Tipo, que é isso, né? Então, tá querendo agradar todo mundo, parece assim, né? Como é que ele faz isso? Mas daí, se tu vai, né, evidência textual, vai estar frisado exatamente isso, né? Então, no fundo, se você tiver um relativo que é separado de um definitivo, né? Então, acho que um dos exemplos ali é, bom, se. Ou o próprio Longchenpa fala também, mas tem um exemplo no livro que, se você estiver praticando a yoga da deidade, então você está se visualizando como a deidade, né? Que é uma prática do terceiro giro, né? Dentro lá do Vajrayana, dentro do Tantra. Você está se visualizando como a deidade. E daí, se não tem sentido definitivo ali no que você está fazendo, você é igual a qualquer hindu que tá, porque eles também têm prática de se visualizar como deidade, né? Então, se não tem o sentido de aparência unido com vacuidade dentro da prática de deidade que a pessoa faz lá dentro do Vajrayana, ela não vai obter nenhuma realização budista, nenhuma realização da iluminação segundo o que o Buda ensinou. Ela vai obter os resultados lá. Normalmente, os resultados das práticas dentro do Tantra, assim, é siddhis. A pessoa vai obter poderes mágicos, assim, né? Então, ela não vai obter nenhuma realização da natureza real das coisas. E daí, isso é um comentário paralelo, mas se a pessoa vai obter só siddhis mundanos, daí não tem muito por que praticar, né? Tipo, tá cheio de charlatão aí que tem talvez algum poder mundano, mas que não adianta nada, porque não é um ser de sabedoria, né? Então, isso, né, classicamente dentro do budismo a gente vai se deparar. Não é porque a pessoa sabe voar, ou porque a pessoa tem, sei lá, um poder mágico que a pessoa. Isso é curioso, né? Porque às vezes tudo que um ocidental quer é ver uma coisa especial acontecendo, né? Mas uma coisa especial acontecendo não é garantia de nada, especificamente falando, né? Então a gente precisa entender esses escopos aqui de como é que funcionam esses ensinamentos. Então, se a gente está falando que a união de aparência e vacuidade, a união de relativo e definitivo é o crucial aqui dentro de todos esses sistemas, qual é a diferença entre eles? E daí o Mipa tem uma explicação para a diferença entre Sutra e Tantra, e alguns prominentes das escolas da nova tradução têm outra explicação, tem duas explicações diversas. E o Trochu Jandor aqui no comentário do texto, né, do texto do Mipa Rinpoche, ele diz, não, se a pessoa vai lá procurar uma nos sutras, se os sutras, né, se o segundo giro é definitivo, o terceiro giro é definitivo, qual dos giros é mais importante, o segundo ou o terceiro, né, com base em estabelecer se um é definitivo e o outro é relativo, mas e daí vice-versa, né? Então tem duas coisas: qual giro é mais importante, qual giro tem a sabedoria, e a outra coisa é qual das duas verdades é mais importante, né? E a gente sabe que, óbvio, que nem Shamatha Vipassana a gente estava discutindo no, nos vídeos anteriores, não tem uma das duas coisas que é mais importante, uma coisa sem a outra é impossível, né? A gente não vai ter realização se a gente não. O Trochu Jandor já disse assim: então a gente vai dizer que todo relativo é deludido, as aparências do relativo. Mas a aparência em si ela não é deludida. A pessoa que se delude com as aparências e imputa ali, né, uma realidade externa. Se a pessoa for negar as aparências, bom, é óbvio, né? A gente sabe, tá cansado de saber no budismo que negar as aparências não vai. Então essa discussão ela tá acontecendo, se repetindo, por uma questão de ênfases particulares, não é uma falta de entendimento que. Às vezes o proponente diz que tem uma falta de entendimento que os caras que pensarem dessa forma não vão produzir realização. Mas a forma rimé, né, a forma não sectária do Mipa Rinpoche vai dizer, não, se o cara está propondo um pouquinho diferente disso, se ele mantém a união de vacuidade e aparência, tem realização também. Não é porque a pessoa está ensinando um pouquinho diferente que vai dar diferença, né? Então, essa foi uma apresentação cursória e confusa do que eu vou, né, com o texto eu fico mais pacificado, né, porque eu não consigo viajar tanto quanto eu viajo sem o texto. Então esperem que fique mais claro com o passar do tempo. Eu vou tentar, vai provavelmente aparecer essa explicação do MIPAM em dois níveis para cada um do segundo giro e terceiro giro, né? Para cada um deles, né? O primeiro giro a gente ignora para essa discussão toda aqui. O primeiro giro não nos interessa. A gente tem uma discussão aqui entre o segundo giro e o terceiro giro, Mahayana e Vajrayana. Em que sentido, né, a discussão é em que sentido o Vajrayana é superior? Só porque tem meios hábeis, ou se é porque tem meios hábeis e também uma visão, ou seja, um entendimento de vacuidade superior? É isso que a gente vai estar discutindo aqui e que tem a ver com essa, se você prefere o relativo ou prefere o absoluto. Claro que é união entre as duas coisas, né? Não tem como preferir uma coisa que a outra. Era isso.
Padma Dorje não é um professor budista reconhecido pela tradição. Ele apenas repete o que ouviu por aí. Se algo aqui fizer sentido, pergunte a respeito para seu próprio professor. Se não fizer sentido, descarte. tzal.org. Este áudio foi elaborado em resposta a uma pergunta, pedido ou desaforo. Qualquer coisa, escreva para padmadorje@gmail.com.
Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive o mérito gerado por esta prática e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, a guerra, a fome e o sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta e em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais como o tecido do sonho durante a noite e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres. Xingando contar de watch em Baja Bartia com seu tutor da Poça Sol, Adepson Tinge Lato Sushi, não sei o que é Bajeshi Guadan São Paulo, Jedro Pachinjelo, Oma Rumba Zaguru Pema Sede Rum, que loja som de loja, Zalin Sasson Chapa Petro, Jushu Sung, Nanguadam Miral do Sungelech, oh.